Olá a todos, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do StudioCast, o podcast aqui do Grupo Studio, onde a gente fala sobre negócios, empreendedorismo, marketing e vendas. E aqui do meu lado, meu parceiro de toda sexta, Matheus Veiga.
Boa noite, Douglas, boa noite, pessoal, todo mundo que tá chegando por aí agora. Lembrando, né, o Douglas também comentou, nunca é demais falar, né, Douglas? Sempre curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Ativar o sininho por quê? Porque quando, no momento que tu ativa o sininho, o YouTube faz um lembrete e sobe uma notificação na tua tela do celular. Lembrando que o Grupo Studio acabou de publicar um vídeo, então com isso tu não perde nenhum conteúdo que a gente posta por aqui semanalmente. Além, né, dos programas ao vivo, segunda, quarta e sexta, também tem uns cortes aí que a gente faz. Então vocês estão mega convidados a acompanhar. Antes da gente fazer a introdução e apresentar as nossas super convidadas, eu vou adiantar aí a agenda da semana que vem do StudioCast, que já está definida. Começando na segunda-feira com o Nicolas Lopes, ele que é o head da eFiscal, e o tema vai ser como a tecnologia pode aumentar a performance do seu negócio. Então, um tema aí super especial, que vão ter aí com os nossos âncoras da segunda. Quarta-feira a gente vai ter a presença do Bruno Fantinelli e a Eduarda Fernet, eles que são do Estúdio Assessoria Financeira, e a gente vai falar sobre a nova era das franquias. A gente sabe que as franquias mudam bastante ali, e o Grupo Estúdio é uma autoridade com mais de 15 anos em cima desse tema. E na sexta-feira, para fechar a semana, a gente vai ter aí o nosso amigo do Douglas, Lucas Ortiz, falando sobre psicologia e filosofia como modo de vida. Então vai ser bem legal no tema de psicologia, resiliência, como tu ser resiliente aí, atrelando todas as tuas atividades do dia a dia.
Um tema que nos dias atuais é bem importante, né?
Exato. Saúde emocional. Nunca fica defasado para trás. Então é isso. Apresentando aí as nossas super convidadas, Stephanie e Ana. Muito prazer, muito boa noite.
Obrigada. Desculpa a voz hoje, que o inverno do Rio Grande do Sul chegou com tudo.
Chegou com tudo.
Oi, prazer. Quer dizer, na verdade a gente já se conhece, né? Boa noite, obrigada pelo convite.
É isso aí. Muito obrigado aí de novo por aceitar esse desafio. E falando em desafio, como geração de conteúdo e marketing, a gente fala muito que dependendo de cada tema e cada nicho, é diferente a comunicação, né? Assim como fazer conteúdo, tanto como social media, marketing, disparo de e-mail marketing e tudo mais, para o ramo de advocacia, a gente sabe que tem ali umas limitações. Então, partindo dessa premissa de limitações, vocês também, ao chegar no desafio de fazer o marketing, a comunicação da Instituto Fiscal, vocês viram com esse lado de desafio? Ou vocês acham que não é tão diferente de uma geração de conteúdo mais convencional, digamos assim?
Quer começar?
Posso começar. Quando cheguei aqui no grupo, realmente era tudo muito novo e principalmente esse cenário... onde eu tinha que atender as demandas dos advogados, entender as necessidades deles, era muito diferente das coisas que eu tinha feito anteriormente com outros clientes, que não eram tão sisudos, acho que eu poderia dizer, usar essa palavra, porque a gente sabe que o ramo do direito, ele é muito... como é que eu vou
explicar? Específico, né? Muitas regras, muito formal,
sim,
né?
Sim, ele é muito formal. Mas pra mim funcionou super bem, porque eu sou uma pessoa geralmente formal. Então deu tudo certo, não foi um desafio do tipo, vou ter que inventar a roda na comunicação.
Exato.
Porque pra mim funcionou super bem. Mas eu sempre falo que eu tive uma sorte muito grande disso ter acontecido, porque eu já atuei com outros clientes, com outros produtos, com outros vieses, por exemplo, mais modernos, e que não era tanto o meu foco. Eu não me saía tão bem, eu me saía regularmente, ou até... Enfim, até mal, né?
Uhum.
Pelo amor de Deus, a gente sai mal nas coisas às vezes e tá tudo bem.
É, e tá tudo bem.
mas enfim, daí aqui, assim, pra mim foi super tranquilo, mas sim, exige uma certa adaptação das coisas que a gente considera que são as bases, porque tem esse perfil que a gente precisa entender. Olha só, o público geralmente é um pouco mais... é um pouquinho mais velho, em média, do que normalmente a gente trabalha no marketing digital. Bem masculinizado, isso também era um ponto relevante, porque a gente tinha que entender com quem que a gente está falando. Até visualmente a gente tem que saber como que a gente vai tentar chegar naquele cara de 45 anos que é advogado, que tem um escritório, que está tentando crescer, que às vezes ele atua numa cidade grande, às vezes ele atua numa cidade pequena, enfim. Tem várias coisas que precisam ficar muito alinhadas pra comunicação funcionar.
Que não é só nas palavras, né? A Stephanie sabe muito bem disso, porque além de estrategista, a Stephanie também é designer por natureza e formação, então também a imagem, né, transmite bastante.
O que acontece? Logo que eu entrei, assim, eu via que a dificuldade era como a gente vai parecer jovem, moderno, e mesmo assim comunicar para um público que...
conservador.
Então, a gente tem que manter alguns elementos dessa comunicação, manter algumas dessas vertentes que acabam sendo quase como uma marca registrada do advogado, do contador, mas mesmo assim trazer modernidade até mesmo na forma como a gente comunica, na comunicação e na questão estética. Mantendo a paleta. Quando eu entrei, a empresa já tinha passado por uma estruturação em relação à identidade visual. Então já estava muito mais fácil inserir uma comunicação mais moderna, mesmo dentro dessa linguagem mais antiquada. No entanto, eu acho que a parte da estratégia, ela se manteve a mesma de todo o segmento. A diferença é que quando a gente adequa a comunicação, a estratégia só anda junto, assim. Então, estratégia, eu acho que a gente adequa pouca coisa, mas consegue fazer um trabalho eficiente em qualquer área. Então, é só saber quais coisas considerar e não nada.
Mas pro tipo de produto, né, pro tipo de serviço que a empresa oferece, eu acredito que a estratégia também influencia. Por exemplo, um tráfego direto, por exemplo, ele pode ser que funcione, mas muitas vezes uma LP, eu acredito que ele qualifica mais por ter um conteúdo lá dentro, né?
O que que acontece hoje? Se eu fazer um tráfego direto, conforme direto, vai vir muito mais gente que não lê e não entende o que tá acontecendo. Porque é muito rápido, né? Tu vê um anúncio legal, fala sobre ganhar dinheiro, vou ali pra me cadastrar, e depois alguém vai me informar o que tá acontecendo. É aquela questão, que hoje a gente trabalha com muito analfabeto funcional, é aquela área que não lê, ou lê e não compreende o que tá sendo dito. Então, é muito do trabalho da Ana fazer que, em poucas palavras, as pessoas entendam o que que elas estão consumindo, o que que elas estão pedindo. Então, por isso que, às vezes, para esse público, até por ser um ticket mais alto, por ser um serviço mais elevado, assim, que tem que ter uma consciência maior,
sim,
a LP funciona melhor pro nosso caso. Porque tu precisa passar uma consciência melhor e não posso falar, olha, Ana, eu quero que tu em duas linhas fale o que a gente faz e o retorno que ele vai ter. Então, a gente precisa de um espaço que a gente consiga conversar melhor com essa pessoa. Então, por isso que o marketing direto é uma estratégia boa, mas ela tem momentos a ser aplicada. Se eu vou dar, tipo, uma aula, a gente fez agora algum tempo atrás a nossa imersão, daí o formulário direto é bem super bem-vindo, assim, porque a pessoa vai ter uma barreira antes de entrar em contato com o consultor nosso. Então, nesses momentos, a estratégia a gente tem que ver em que momento ela deve ser usada para cada coisa.
É o funil, né?
Uhum.
A gente faz a pessoa descer dentro do funil e aí quem não tiver alinhado a gente já descarta logo no começo. Isso se funcionar idealmente.
Exato. Mesmo com, às vezes mesmo com uma estratégia bem clara, comunicação, LP gigantesca, explicando, mesmo assim às vezes passa um lead desqualificado. Isso é bem normal, assim, é porque realmente a galera hoje tá tão rápida na internet que ela lê meia dúzia de palavras
e é estimulada, né?
Exato.
Porque estímulo é o que a gente tá falando aí, até fazendo uma tradução livre, né? O pessoal tá falando de LP, LP. No caso, LP é a landing page, pra quem não sabe. E no caso, é um site, digamos assim, de captação, com uma linguagem extremamente persuasiva, com poucas palavras, que tu condiciona e eleva o nível de consciência do leitor a entender melhor o projeto e o objetivo que tu quer passar, que normalmente a finalidade é venda, seja uma venda direta, indo direto para uma página de checkout, ou fazendo o funil, que a Ana também comentou, a gente vai falar melhor sobre, direcionando para um grupo de WhatsApp, um formulário direto, enfim. Só fazendo uma tradução livre para quem não está entendendo. E até a Stephanie comentou da Ana, que é o papel da Ana, né? O papel da Ana, no caso, é escrita, que é copyright, né? O que é copyright, Ana, para ti? Uma definição aí, breve, pro pessoal que...
Eu vou usar as palavras do Ícaro de Carvalho, beleza? Porque
que é referência,
ele é uma autoridade no assunto.
Referência.
Copywriting é transformar palavras em dinheiro. Então, é quando a gente consegue concatenar uma ideia de uma forma que ela seja tão persuasiva e irresistível para aquele público que a gente está atingindo, que o público vai clicar, ou ele vai se cadastrar, ou ele vai entrar naquele funil que a gente quer que ele entre, e ele vai converter em dinheiro para nós, né? Que é, no fim das contas, é o que a gente quer.
Legal. E o que que precisa para ser um copywriter hoje em dia? Porque eu vejo algumas empresas que colocam uma pessoa do marketing que é especializada em copy.
Ou jornalista.
Muitas empresas colocam um jornalista. Às vezes a pessoa que não tem especialidade em nada, mas relacionada a marketing, claro, mas que é boa de português. Quem é o copywriter?
Como que a pessoa se torna ou quem é o copywriter? Eu conheço um dos copywriters que é referência pra mim, que eu conheci, onde eu trabalhei anteriormente. Ele fazia engenharia na faculdade, então assim, realmente não tem absolutamente nada a ver, por exemplo, com o meu perfil. Eu estudei letras, não me formei, acabei me formando em outra coisa, que também não é relacionado com isso que eu faço hoje em dia. Mas, pra mim, essencialmente, o que o copywriter tem que fazer é ler muito. E ele tem que ter lido muito desde o começo da vida. Não adianta a pessoa chegar lá com 20 anos, quero ser copywriter e agora eu vou ler todos os livros do mundo, porque não funciona. E não adianta também a pessoa pensar, eu vou ler todos os livros de negócio, eu vou dominar todos os conceitos de negócio, porque essa não é a literatura boa, aquela que educa e aquela que te transforma numa pessoa que escreve bem. O que a pessoa tem que ler para escrever bem é literatura boa, é tipo, é clássicos, é coisas que são consideradas livros de escritores...
Para enriquecer o vocabulário.
Enriquecer o vocabulário, saber... ampliar, enriquecer, dominar, saber o que... Assim, às vezes a gente tá procurando, tu tá escrevendo alguma coisa e não pode... Eu não posso dizer no Facebook ganhe dinheiro. Não posso escrever ganhe dinheiro com a franquia de revisão tributária do estudo fiscal.
Sim.
Porque o Facebook simplesmente vai barrar a minha... Vai barrar o meu anúncio e ele vai falar, isso é uma promessa.
Tem que entender em que terra você tá pisando.
Como que tu vai fazer pra transformar isso numa coisa que vai passar pelo critério do Facebook e a pessoa, mesmo assim, vai ser impactada por aquele sentimento que tu quer trazer pra ela? Daí tu vai dizer o seguinte, satisfaça os maiores desejos de ampliação da sua conta bancária. E aí a pessoa, peraí, eu estou querendo aumentar a minha conta bancária, o meu saldo. Tá, esse não foi o melhor exemplo, tá?
Sim, sim, mas você tá construindo uma ideia de
exatamente.
Outra leitura.
Exatamente, mas aí eu... Isso é uma coisa que eu bato muito, muito na tecla e eu já dei alguns treinamentos aqui pro pessoal da Grow. Quando eu dou o treinamento pro pessoal da Grow, eu mando pra eles depois uns links de livros pra ler, alguns PDFs, algumas coisas, e eu mando pra eles um livro chamado O Nome da Rosa, que é do Humberto Eco, que é um suspense em 1400 e algum bolinha, não me lembro exatamente. É literatura pura e é um livro dificílimo, ele tem quase 500 páginas, então vencer aquele livro é um feito homérico. Olha quantas palavras eu estou usando aí. E eu insisto, leia O Nome da Rosa, é um livro muito bom, é um tipo assim, excelente. E porque é isso que te forma uma pessoa que sabe escrever bem. É isso que te forma, transforma uma pessoa que sabe lidar com palavras. Eu vejo muito, muito, muito copywriter que é o cara que domina muito, assim, sabe um pouco de tráfego, sabe bastante de marketing digital, sabe muito como o público se comporta, mas ele é limitado na forma de escrever. Então acho que um diferencial, pelo menos pra mim, que eu enxergo que é um diferencial na minha atuação, é domínio de...
E quando tu trabalha muito tempo na área, tu vai perceber que as pessoas vêm com muito vício de mercado e vício de instituição. Então, é a galera que vem da faculdade com um vício de escrever como se pede na faculdade. Não tenta entender como funciona a plataforma, não entende como funciona o público daquele ambiente. A gente tava até conversando, a gente tava fazendo sexta-feira passada anúncios pro LinkedIn. E a primeira coisa da Ana foi, tipo, tá, preciso ver quantos caracteres é a plataforma. E quando tu traz qualquer pessoa pronta de, jornalista pronto, ou qualquer pessoa do mercado que não estudou para ser copywriter para redes sociais, ela chega, assim, escrevendo quilômetros. E daí a gente fica assim, tá legal, é muito bom o conteúdo, é bem massa, mas a pessoa não vai ler até o final. Então, porque a internet é rápida. Tu não vai, sim, parar no trem, vai ficar 2 horas olhando um anúncio. Então, são essas coisas assim que... detalhe, mas são detalhes que se a pessoa não tiver com muito interesse, é impossível ensinar. Tipo, não tem...
Tem que estar disposto.
Tem que estar bem disposto.
Legal. E até conectado com o que a Ana falou antes. Copy é transformar palavras em dinheiro, tu falou, né? E tu disse que para se tornar um bom copy é ter um vocabulário rico, né? Então, ler literatura realmente. Mas... No meu ponto de vista, não é o suficiente.
Não.
Porque ele tem uma pegada muito mais comercial também, uma copy para venda. Que outra dica tu acredita, que outro insight tu poderia compartilhar que é crucial para quem quer se tornar um copy?
É sentar do lado dos vendedores e ver como eles usam os argumentos de venda. Porque no fim das contas, quem tá vendendo o argumento, quem tá vendendo o produto pro cliente final é o vendedor, não é o copy. O copy, ele vai começar a criar aquele nível
aquela
de consciência,
base,
né, na pessoa. Quando a gente entende o que o vendedor fala pra pessoa, no fim, a gente consegue trabalhar aquilo ali já desde o princípio. Então, tipo assim, ó, se eu sei que uma das objeções de alguém pra investir na franquia da... Investir no serviço do estudo fiscal, tá? Tipo assim, contratar uma revisão tributária pra sua empresa. Uma das objeções dela é a seguinte, ela fala não, eu tenho medo que a Receita Federal vai vir na minha empresa e vai ver que tem outras coisas que talvez não estão assim tão bem alinhadas quanto deveriam estar e ela vai me cobrar. Mas o vendedor, por exemplo, ele fala lá no final, ele fala lá na hora da venda, na hora de fechar o contrato, ele diz assim, olha só, não precisa se preocupar, porque tudo que a gente vai olhar aqui na revisão tributária, tu já entregou para a Receita Federal, ela já tem isso em mãos. Então ela já sabe, fica de boa, fica tranquilo. Aí, quando eu sei disso, eu posso colocar lá em cima, lá na nossa LP, ou lá em algum momento da LP em que eu achar conveniente, eu posso dizer o seguinte, todo o trabalho é feito sobre documentos fiscais já entregues na Receita Federal. A pessoa pode não ter dado muita atenção para aquilo ali naquele momento quando ela leu, mas aquilo vai ficar na cabeça dela e ela vai, talvez ela pense assim, deixa eu perguntar isso aqui pro cara, quando ele me ligar. Quando ele... E daí, talvez o lead vai falar assim, vai estar pensando... Ah, mas eu tenho um contador super bom, o cara, ele não ia fazer uma coisa ruim pra minha empresa, ele é da família, sabe?
Exato.
Tipo, cara, ele é meu primo, eu sei que ele tá cuidando de tudo direitinho. E tudo bem, o cara provavelmente está cuidando de tudo direitinho, a gente nunca pode falar que o contador é o cara que gerou aquele crédito na Receita Federal, ou passivo, por exemplo, porque tem passivo de vez em quando aí. O que acontece é que a lei muda muito e o cara não consegue se atualizar e nem o sistema não atualiza o suficiente e aí também existe margem de interpretação, então tem muitas coisas envolvidas.
É isso que a Ana falou, é primordial, né? Porque quebra de objeções, né? Quebrar objeção é tudo na hora da venda. Quebrar objeção, no caso, é tu quebrar todos os pontos de interrogação, as dúvidas que o leitor ou a leitora possa vir a ter. Então, porque muita gente comete esse erro, né? Ah, eu não vou externalizar isso porque tá subentendido. Aquela velha história, né? O óbvio é óbvio, só que ele precisa ser dito.
Exato.
Então, muitas vezes, muita gente comete erro, tanto em landing page ou em comunicação, em outros canais, de não ter não quebrar aquela dúvida, porque ele vai pensar, ah, não, ele vai me perguntar. Só que aí que tá, não perguntam.
E tu tem que partir do princípio que assim, ó, se teu cliente entendeu errado, foi tu que não soube explicar. Tipo, ponto final, assim, não tem, ah, ele não entendeu. Não, tu não sabe explicar.
A responsabilidade é de quem comunica, né?
Exato. Então, tipo, tu tem que ter essa consciência de, tá, se eu não me fiz ser entendido, o que eu preciso mudar no meu discurso? O que eu preciso rever? Como eu posso comunicar? E como eu posso antecipar minhas quebras de objeções? Então, é igual, é isso que a Ana tá falando. A gente já sabe que as pessoas... É impossível tu ter um negócio, tu vender todo dia e tu não saber o que faz o teu cliente não comprar. Se for realmente falta dinheiro, meu, desiste ou acha uma ferramenta que tu facilite pra ele. Mas se for qualquer outro motivo, tu tem como ter essa quebra de objeção. Ou teu produto não é bom o suficiente. Isso também é outra coisa. Tem muita gente que vende coisas nas quais elas não acreditam fielmente, assim. E quando tu acredita que... quanto acredita no teu produto. No nosso caso, a gente acredita no produto, a gente sabe como entrega, o operacional tá do nosso lado. Por que a gente não vende? Então, a gente tem que entender o porquê não tá sendo vendido, qual que é o argumento que o vendedor tá recebendo. Então, é muito isso de que marketing e vendas andam juntos sempre, em todo segmento. Eu canso de receber vendedor falando, olha, esse argumento aqui, essa imagem converteu muito. Então, tá, o que a gente pode fazer para dissipar esse conteúdo e conseguir usar ele mais vezes? A gente fez a Ana fez um e-mail marketing, que foi um que teve conversão em venda. a primeira coisa que a gente fez foi transformar ele no máximo de conteúdo possível dentro daquela...
Desmembrar.
Dentro do que a gente podia. Fazer vídeo, fazer LP com aquele argumento, fazer mais anúncios. Então, é isso que precisa de uma atenção. Tu vê o que tá funcionando e nós falamos, ah, beleza, legal, funcionou. Tá, como é que eu posso reutilizar o que tá funcionando? Como é que eu posso mudar pra fazer melhor? Tem um exercício que a gente deu agora para as gurias que estão entrando para a equipe, elas olharem tudo que já foi feito, pegar o que deu bom resultado e transformar aquilo em dois conteúdos novos. Então elas vão multiplicar o que deu para elas terem um exercício para entender como usar de novo o que já funcionou de um jeito diferente. Uma nova roupagem.
Legal, eu ia até perguntar algo que eu tenho curiosidade. Tu falou sobre argumento, né? Que tem uma argumentação. A gente ouve falar muito sobre gatilhos mentais, né? Até tem um livro muito conhecido do Robert Cialdini, que é Armas da Persuasão, né? Quanto vocês acham que isso realmente influencia? Não só na copy, no marketing como um todo. Influencia realmente a utilização de gatilhos mentais? Faz sentido utilizar, não utilizar?
Influencia. É a mesma questão que a gente falou ali, que a Ana deu o exemplo da conta bancária. Influencia. Só que eu acho que a forma como está sendo utilizada normalmente nos anúncios está muito escrachada, assim.
Sim, para banalizar.
Tá, eu vejo que é exatamente essa falta de vocabulário das pessoas que está fazendo ficar, tipo, ah, já se sentiu com pouco dinheiro. Cara, sempre gostaria de ganhar mais dinheiro do que eu ganho, é óbvio que quem falar que não...
Sim.
Dependendo do ponto de vista, todo dia eu me sinto sem dinheiro.
É, tipo, então é como tu vai falar, como tu vai dar o gancho, sem parecer que tu tá vendendo algo milagroso e uma fórmula secreta.
Boa.
Assim, então eu acho que os gatilhos estão cada vez sendo mais utilizados da forma mais banal e simplória que eles podem se utilizar.
Esse livro que tu comentou, eu li ele uns 2 anos, mais ou menos. E ele é muito bom, muito completo. Ele fala, ele te treina, tem exercício, tem a parte teórica, tem a justificativa da parte teórica. E sabe de qual parte eu lembro? Das historinhas. Então, assim, sempre é o romance, é a narrativa.
Storytelling.
É o storytelling, entende? Então, assim, isso também é um motivo para as pessoas... Cara, não lê só livro de negócio, não lê só Armas da Persuasão, não lê só The Big Black Book of Copywriting, que é... Não é esse o nome, tá. Enfim, depois coloca, por favor, na descrição. O nome correto. Não lê só Transformando Palavras em Dinheiro. E o Ícaro também fala isso. Quem lê outras coisas se destaca porque sabe... Porque aquilo beneficia de uma forma muito mais ampla, assim. Entende como as pessoas reagem, entende como fazer um storytelling. Porque uma das coisas, por exemplo, que também eu vejo que é um problema quando a pessoa tá... Às vezes ela tá iniciando no copy ou ela tá muito ansiosa pra converter, é ela pegar um argumento e pular uma linha lógica do argumento. Então ela começa... Ela deu a justificativa A, daí ela deu a B, e aí ela já quer concluir e falar, compra aqui. E não é bem assim, porque tu tem que dizer pra pessoa, olha só, tu tá indo aqui, tu tá, daí eu tô te mostrando isso, então isso. Agora que eu já te falei tudo isso aqui, tu acha que isso faz sentido? E daí a pessoa, acho que sim, hein? Não tem... Acho que sim. Por enquanto eu não vi nada, não vi nenhum problema, não tem nenhuma objeção. Daí é lá quando tu fala, então clica aqui.
Tá mais tendenciosa a fazer a ação que tu quer que ela
faça. E isso é o que... uma coisa bem importante, assim. Quando tu vai entrar no marketing, qual que é a tua primeira... Tipo, tá, entrei agora, entramos no ramo da advocacia. Qual que é o teu primeiro insight? É tu pesquisar outros advogados. Cara, tu vai fazer a mesma coisa que a tua concorrência tá fazendo. Por que que tu não pesquisa outras áreas e vai entendendo o que outras pessoas estão fazendo com coisas diferentes, adaptando pro teu nicho? Então, isso é muito o que tá... que acontece na leitura, assim. Ah, quero ser um copy, quero ser um designer... A pessoa se priva a olhar só pessoas que falem ou façam isso. E perdem a oportunidade de ver outras pessoas do mercado ou outras possibilidades de leitura que estejam, que ajudem nesse segmento. Então é... Cara, um copy tem que aprender tudo do início ao final. Como é que um livro de 500 páginas aprendeu uma pessoa do início ao final? O que ele tá usando?
Muitas pessoas. O livro foi muito
cumprido.
Entendeu? Então eu acho que aí que tá o pulo do gato, que o marketing sempre teve presente e que as pessoas nunca olharam por esse lado, assim. Marketing é prender alguém numa ideia e vender a ideia pra ela. Ponto. Tipo, não...
É que eu sou copywriter, old school.
Ah, isso.
Não, não, não tanto. Não.
Eu gosto de escrever muito, por exemplo.
É mesmo?
Não, mas tem pessoas.
Onde eu me. É, onde eu funciono melhor é e-mail, por exemplo. Porque tem mais espaço pra escrever.
E-mail marketing é interessante, né? Porque até a gente tava falando sobre isso com outros convidados nas semanas passadas. Que e-mail marketing, muita gente não usa, muita empresa não usa, tá deixando muito dinheiro na mesa.
Muito.
Mas eu acho que qualquer canal que tu deixe de usar, tu tá deixando dinheiro na mesa.
Total.
Porque talvez tenha uma pessoa lá que vai comprar de ti. Mas é dinheiro deixado na mesa.
Exato.
Porque igual TikTok, é um ambiente onde aos poucos a gente vai migrando pra ele, ao pouco a gente vai chegando. Ou outras plataformas vão se adaptando pra ficar com a cara dele, que seria a questão do Instagram. Só que são ambientes que tu não tá. Teu concorrente vai estar, alguém que vende a mesma coisa similar que tu vai estar lá e vai estar vendendo porque tu tá.
Tu tem que estar onde
tem que
o
estar em todo possível lugar.
Comprador tá. Até o, outra ferramenta que muita gente, muitos mercados não exploram e também pode dar venda é o próprio Pinterest, né? Muitas empresas não colocam, dependendo do público, dependendo do nicho, mas é o que corroborando com o que a Stephanie tá falando. Inclusive, a Estúdio Fiscal tem TikTok?
A gente tá migrando pra lá,
tá
porque
migrando.
A gente tá trazendo gente nova, né? A gente tá trazendo mentes jovens.
Mentes
TikTokers.
A gente não tem olhado o nome da moda.
A gente tá trazendo mentes que saibam mexer naquilo.
Grupo Studio já tem TikTok, né?
Sim,
como é que é? Como é que encontra lá?
Arroba Grupo Studio.
Arroba Grupo Studio, já temos lá alguns vídeos, alguns recortes que a gente tá postando aí semanalmente, porque é aquela coisa que a Sábado falou, né? Muita gente se priva muito por, eu tô começando do zero, não tenho muitos seguidores e deixa de fazer. Não, a Gessafone falou, suposta 10 vídeos, mas um viraliza, nem necessariamente tanto, mas gera uma conversão, gera um lead qualificado,
Mas aí também é outra coisa, tá? Tem que ter um cuidado muito grande pra estar em todos os canais, porque a gente tem noção, a gente já não tá lá, porque a gente tem noção que a linguagem que a gente tem, se a gente for pensar pra plataforma, a gente vai ser...
Vai ser o tiozão da rede social ali, né?
A gente vai ser o tiozão. Então, a gente vai lá no mercado e procura a galera com mente jovem, que sabe usar a ferramenta e vem, ó, vem cá, vamos lá. Vou te passar um pouco o nosso conhecimento, tu passa um pouco do teu e a gente consegue entrar na plataforma.
Boa.
Então, é a mesma coisa. Se eu tenho certeza que se eu botar a pessoa que tá fazendo social media pra fazer e-mail marketing, vai... Era melhor não ter feito?
São comunicações diferentes.
São comunicações diferentes.
Mas olha só, o Pinterest que tu tinha comentado, eles abriram pra anúncio no Brasil ano passado.
Ano passado.
Eles abriram pra anúncio no Brasil ano passado.
Uhum.
Não tinha até então. E aí, de vez em quando eu olho o Pinterest pra buscar referência, alguma coisa que eu queira pesquisar. E agora sempre tem de 3 a 4 anúncios ali na tua primeira página, ali na tua home. No topo tem uns 3 ou 4. E os anúncios são muito bem feitos, eu fico muito impressionada com a qualidade. Às vezes eu fico assim, ela tem... Eu me lembro, assim, de ter visto alguns anúncios, tipo, Paulo Cuenca, muito, muito bons. Muito bons. Tipo, tu fica meio extasiado, assim, porque é um formato muito legal.
É que ele te dá abertura pra fazer muito mais interação com o público do que qualquer outra plataforma.
E ele tem um carrosselzinho, assim, também, do mesmo jeito que o Instagram tem, né? Um carrossel de anúncio. E o jeito que ele... A forma visual que ele entrega é muito interessante também. Então tu clica ali pra ver o anúncio, porque ele é tão bonito quanto o conteúdo que tu tá procurando.
É. E eu queria dizer uma coisa. Se você é arquiteto e não está no Pinterest...
É verdade.
Por favor, né?
Já passou da hora.
Acho que é melhor anunciar no Pinterest do que no Facebook, então...
E eu ia perguntar um negócio pra vocês. Eu acredito que mudando um pouco do assunto, tu falou, né, Stephanie, que... Quem não tá, né, testando outros canais, tá deixando dinheiro na mesa. Como é que funciona essa metodologia de testar e validar canais? Hoje a gente ouve falar sobre o growth, né?
Uhum.
Mas quero ver na experiência de vocês, como que funciona esse teste e validação.
Tá, hoje existe diversos canais de comunicação, desde as redes sociais a pessoas, tá? Hoje eu trato pessoas como um canal. Então, se tu tiver um canal empresarial, tipo um canal de blogueirinho, de... Não blogueirinho, desculpa, de influencer. Corta, não blogueirinho. Se eu tiver um canal de influencer, te considera um canal de prospecção de venda. Então, eu posso testar a tua audiência pra mim ver quanto ela traz de retorno
então,
pra
parceria meu público. Com um influenciador também é considerado uma fonte de tráfego hoje em dia.
Hoje, tudo que tu possa gerar lead é considerado. Evento, palestra, influencer, redes sociais. Então, todas essas áreas hoje são consideradas ambientes para te gerar tráfego para tua empresa. Agora, como testar esses novos canais? A primeira coisa é, não vai fazer um teste e falar, bah, não funcionou. Então, a primeira coisa é entender o canal, entender como é a comunicação lá dentro, comunicar como funciona a distribuição que ele faz pro público lá dentro e sempre separar uma verba mensal para teste. Então, a gente tem a verba fixa para a gente gerar nosso fluxo normal de lead, nossa quantidade, e a gente tem uma verba para teste, que é onde eu vou em um evento levar, onde eu vou numa feira. Então, feira foi uma coisa que a gente começou a fazer no começo do ano e a gente viu que funciona para o nosso público. Então, a gente vai levar o máximo de feiras que a gente puder até o final do ano.
Vale o investimento.
Vale o investimento.
E metrificar.
Inclusive, tem semana que vem uma, né?
Tem. Segunda-feira.
De 16 a 19 de maio.
Onde?
APAS.
Em São Paulo, né?
É, a gente vai estar lá com um stand, a gente vai estar oferecendo lá o nosso produto, não é expansão. Então, para você que tiver uma empresa com faturamento...
Vai lá, essa é a momento.
Vai lá.
Não. isso é para os ouvintes de São Paulo.
É. Brincadeira. Mas então, a gente encontra esses canais, valida eles. Às vezes a gente começa com um teste menor. Tem coisa que eu sempre quis testar e é um que requer um valor mais alto. Mídia programática é incrível, só que ela exige um valor muito alto de investimento.
Uhum.
Então, é basicamente isso. Tu metrifica, vê o alcance, vê quantas pessoas foram...
O termômetro.
E outra coisa, às vezes tu tem que entender o que, que tu espera daquele canal. Porque às vezes tu só quer reconhecimento de marca. Às vezes pode não vir venda, então tu tem que entender, tá, eu quero reconhecimento de marca, quero networking, quero levar uma pessoa que é importante pro nosso negócio. Eu quero chegar numa pessoa, tu fala assim, eu quero participar de tal evento porque eu quero chegar no Matheus e ser brother dele porque ele vai me abrir porta porque eu realmente preciso no meu negócio, entendeu? Então, tudo isso faz parte do marketing, é tu ver tua estratégia, botar as cartas na mesa e ficar, tá, vou...
É um plano de ação.
Exato, tu não sair meio sem rumo, assim. Então, se tu investir sem rumo, olha, eu te garantir que tu não vai ter retorno positivo sobre o teu investimento. Agora, se tu testar, aumentar o investimento, escalar, é um ponto pro sucesso, assim. É, e a primeira coisa, é, tu testa uma plataforma, deixa ela rodando pra depois testar outra, tá? Tu não tenta testar tudo de uma vez, porque isso é outra coisa que tu pode fazer pra se enrolar em tanta coisa diferente que tu tá fazendo.
Abraçar o mundo ali.
É, eu vejo muita gente chegando no mercado querendo fazer evento, todas as plataformas, e daí no final nenhuma dá resultado e tu não consegue ver qual não tá dando resultado, porque tu não consegue estar metrificando cada uma. Então, primeiro a gente deixa rodando blog, deixa rodando e-mail, deixa rodando Facebook, deixa rodando Instagram, pra gente falar, tá, legal, todas as nossas plataformas estão rodando, então agora a gente vai pegar e vai pra uma plataforma nova com investimento de teste.
Muito bom. E pra isso também tem que ter equipe, né? E vocês aí, como a Stephanie falou, vocês estão em período de contratação. E como é que tá essa equipe aí? Como é que vocês fazem essa delegação? Porque é interessante saber que a equipe ela é composta por vários setores e durante muito tempo, por exemplo, a Ana fez ali a cópia de e-mail marketing, mas também fez o social. Mas como é que tá agora a equipe fiscal? A gente tá rindo aqui nos bastidores, né? Porque é normal, né? A vida ali de quem gera conteúdo abraçar mais de uma coisa no primeiro momento. Mas agora que vocês estão mais com um escopo, quais são os objetivos aí que vocês têm nesse final de semestre para atingir aí com o marketing de conteúdo da Exame Fiscal?
Bem,
triplicar a quantidade de conteúdo produzido. Porque agora a gente tem 3 pessoas.
Para conteúdo?
Boa.
Apenas conteúdo.
Para ver o quanto isso é importante, porque na verdade tudo que a gente faz, tudo que o marketing faz, o princípio é o conteúdo. Começa na
ponta de lança, né?
Que escreve o que vai acontecer. Então, mesmo que ela não esteja ali escrevendo e-mail para conversão ou LP, criando LP para conversão, ela tá ali pensando no Instagram, ela tá ali pensando outras plataformas, outros meios e começa lá naquela pessoinha que passa o dia digitando.
É, e foi até engraçado porque uma semana passada uma das gurias novas chegou e falou assim, já fiz todo o planejamento da semana que vem. Eu falei, Tá, mas tem todo um mês inteiro, né? Então, tipo, sempre tem... É muito trabalho, é muita coisa, assim. Então, a gente tá crescendo a equipe pra que a gente possa abraçar esses outros ambientes que a gente ainda não conseguiu chegar. Só que é um trabalho bem árduo, assim.
As pessoas subestimam a geração de conteúdo.
Não.
Subestimam muito e hoje em dia eu acho que, assim, social media é uma função essencial. Não pode existir empresa sem social media. A gente vê que tá todo mundo balançando a cabeça afirmativamente aqui na sala.
Exato.
Mas social media, tá? A gente não confunde as coisas. Social media é uma coisa, a pessoa que faz o ads é outra pessoa.
E é importante frisar também que social media não é só fazer imagenzinha como muito dono de empresa pensa, né?
É, eu toda... toda vez que me pedem card de data comemorativa, eu falo assim, a gente vai vender quanto com isso?
Dá, tipo, Feliz Dia das Mães.
É, a gente vai vender quanto? Porque nosso objetivo é vender. E se a gente ficar perdendo tempo fazendo grandes, elaborados coisas só pra, tipo...
Uma hora fica caro.
Uma hora fica caro aquele serviço. Então...
É um padrão, a gente sabe que as pessoas fazem em geral. Mas, assim, quando o marketing é realmente de performance voltado pra venda, isso não é o que...
Não dá pra seguir o padrão.
O que vem.
Mas é que... Tu realmente vai deixar de comprar, tá, olha só, tu quer muito comprar de mim esse telefone, tá? Porque eu já te falei que ele é incrível. Daí eu não te dou Feliz Páscoa. Tu vai deixar de comprar de mim?
Boa.
É isso, sabe? Então, tipo, e agora se eu fizer uma promoção pra Páscoa, que é tipo assim, eu vou te dar o desconto do ovo mais caro que tu achar no mercado. Tu vai comprar de mim? Entendeu?
Então é, outra
é outra ótica, é tu entender como tu usar datas comemorativas pra vender mais do que tu usar apenas pra desejar feliz alguma coisa pra alguém, eu acho.
E aí pra isso tem a Black Friday, né? Que é uma data, hoje em dia, já comemorativa.
Já é uma data comemorativa.
E voltada pra performance.
É, até falando de Black Friday, porque Black Friday é uma coisa que divide opiniões, né? O que vocês acham da Black Friday? Né? Qual o ponto que vocês acham?
Eu acho que a gente se perdeu na... No quesito. O Brasil nunca teve a cultura do Black Friday, né? Então acho que.
Tudo americanizado.
É, e eu acho que a gente não conseguiu trazer do jeito certo pra cá, assim. Eu nunca consegui achar comprar nada que fosse muito mais barato.
Muita gente chama de Black Fraud, né?
É.
Aumentam R$200 dois dias antes pra dar um desconto de R$200 no dia.
É que eu acho que eles esquecem que o consumidor tá muito ligado, né?
Exato.
Hoje em dia o consumidor
tá muito ligado.
Exato.
E eu acho que assim, ó. Se tu não tiver uma oferta real pra esses momentos, tu não vai vender. Tu pode até tentar, vai ter um ou outro, mas não vai ser uma grande escala, assim.
É que aí depende do produto, né? Aí tem que ver o que eu consigo fazer. Eu consigo diminuir a minha margem pra oferecer um desconto? Ou eu preciso... Ou eu vou, então, rodar aquilo que tá parado no estoque, o que também é muito ruim, porque o cliente sabe que aquilo ali já tá ali há muito tempo, ele não quer comprar aquilo ali que é de 2-3 anos atrás. Então, na verdade, tem bastante... A gente tá falando aqui de Black Friday e a gente não tem produto, a gente tem serviço, né? Mas pra quem tem produto mesmo, é um momento... É assim, não tem como não fazer, e funciona pra qualquer negócio, dependendo da adaptação, e não tem como tu não participar, porque as pessoas esperam isso, elas deixam de comprar em outubro porque elas sabem que em novembro tem Black Friday. Então, assim, vai cair a venda em outubro, e aí tu sabe que se tu quer recuperar aquilo ali que já foi aquela queda,
as pessoas
já se habituaram, tem que entender essa projeção a longo prazo. E aí tu vai ver que depois, em novembro, se tu fizer uma promoção sensível pro consumidor, vai subir ali e pode ser muito bom. Pode ser ruim. Bom, enfim, tem que testar e saber seu produto e saber várias coisas.
É, exatamente.
Outra situação, até mudando um pouco de assunto, a gente fala bastante que... Tem gente que fala, na verdade, que a melhor arte do mundo não vende se tiver uma cópia. O que tu pensa sobre isso, tu, como designer? Porque eu não acredito 100% nessa frase. Eu acho que a arte, o criativo, faz também sentido e vende bastante.
Depende de quem é teu público. Tipo, tem público que realmente não... Uma foto bem tirada do produto já é mais que suficiente pra vender. E tem público...
Mostrando a usabilidade, não?
É, às vezes, assim. Então, vai muito de tu entender pra quem tu tá vendendo e qual o valor agregado que tem teu produto também. Agora, tu querer vender um serviço... Agora, pensa assim, tu querer vender um serviço super rebuscado, caro, que tem um ticket alto com uma imagem feia. Acho que não vai convencer muito a pessoa de que aquilo é real, né? Que aquilo tem realmente robustez, a
robustez.
É. Que ela tá oferecendo. Então, vocês podem ver que a Ana tão é o Wikipedia que eu olho pra ela assim, Ana. Às vezes a gente tá trabalhando, eu amo aquela palavra.
E ela fala. Legal. A sintonia, né? Sintonia de equipe é tudo.
Então eu acho assim, ó, que a imagem varia do teu público e varia também do que tu tá querendo comunicar. Se tu tiver uma copy e uma imagem muito, muito fora uma da outra, assim, muito não combinando, não vai funcionar também. Então, assim, eu tenho que sempre ler, às vezes eu mexo na copy da Ana e ela me xingou esses dias. Me xingou ontem.
É mesmo?
Aí, eu mexo e deixo errado ainda.
Lavando roupa suja aqui, velho.
Porque às vezes eu mexo pra ficar bonito na imagem, sabe? Tipo, ah, teve uma quebra de palavra.
Uhum.
E é errado, tá? Não faço isso. Mas é que às vezes a gente precisa fazer que o texto e a imagem conversem. Que aquilo tudo fique bonitinho, encaixado, pra que quando chegar na pessoa, até na hora de ela rodar o feed. Porque olha só, uma coisa que agora. Quando tu vai rodar o feed, tu roda o feed com qual dedo? Então, que lado que ela que tá legendo? Então, tudo isso tem que levar em consideração na hora que tu vai fazer um ads. Uhum. Então, tudo isso são pontos bem...
O comportamento consumidor.
É, tu entender a tua usabilidade, tu entender como é que ele vai ver aquilo, como é que ele vai ser impactado. Vai ser nos stories? Então, cuidar onde eu vou botar o texto pra deixar ele em destaque, pra trazer uma imagem de referência. Então, acho que isso depende muito de quem tu comunica. Já aconteceu de serviços bem mais simples, assim, que eu... trabalhei nessa parte de identidade, que o mais simples possível funcionava bem. E o rebuscado não convertia tanto.
Então, isso aí tu só descobre testando,
né? É, daí tu testa e
até
pode ser pra aquele...
Esses dias acho que eu falei... Ah, não foi pra ti, Douglas, acho que foi... Tá falando ali pro Santi, ele tinha feito dois criativos, um preto e um vermelho, e a gente sabe que vermelho geralmente não converte muito.
Porque a pessoa vê uma imagem vermelha, ela já fica tipo...
Legal, não sabia disso, uhum. Não sabia.
É, tem essa psicologia das coisas, né? Assim, uhum. Como o meu vermelho funciona bastante pra comida, né? De restaurante,
sim,
que remete a...
É, amarela.
Tem essa psicologia das cores, exatamente. Que isso também é importante se atentar, principalmente o design.
Não, em tudo.
É, fazer teste, né? Fazer exatamente o que ele tava fazendo. Ele fez duas opções e aí eu comentei, olha, acho que a preta vai converter mais.
Mas também testa, né? Põe 50-50.
Ou assim, o teste AB.
É, o teste AB, basicamente, tu começa com 50-50 pra cada uma. E daí, tu põe 50-50 pra cada uma e depois muda pra 70... agora é 70-30.
70-30.
E daí, tu vai vendo, balanceando qual que funciona melhor. Mas
a matemática daí não pode perguntar.
É.
Ela olhou pra ti, como é que fala aquele número mesmo, mano? É 30, né?
Eu senti um pouco no silêncio.
Ai, gente,
né?
Eu tô gripada. Não é Covid.
Vou perguntar um negócio pra vocês, né? Mudando de assunto. É, eu já conheci vocês, a gente trabalhou, né, em outras oportunidades junto. Agora
o Douglas,
tá...
ele veio correndo atrás de saudade,
é,
gente.
É, isso aí. E agora trabalhando junto de novo com vocês. E aí eu queria ouvir de vocês, assim... legal, eu fico até bem feliz de ver duas mulheres, né, em cargos legais, numa empresa legal, tendo uma função legal, né, uma função de importância, assim, dentro da empresa. E antigamente a gente via majoritariamente homens trabalhando com marketing e hoje tem muita mulher trabalhando com marketing. Vocês sentem que isso já tá 50-50, ainda não?
Não, entra no LinkedIn pra saber.
É?
Tem muito homem em posição de liderança no marketing e a gente vê mais mulheres no ali no operacional. Lidando no dia a dia e os caras mais em posição de liderança.
É, mas eu me refiro não somente à liderança, mas digo no marketing em si. A gente, no geral, tem muita mulher trabalhando com marketing e hoje em dia a gente não via tanto isso, né?
Cara, essa semana não, faz umas 3 semanas, eu contratei uma gestora de tráfego. A minha cara de surpresa contratando ela foi tipo assim, porque eu nunca tinha recebido uma gestora de tráfego. E ela era a melhor, tipo, ela era disparadamente a melhor.
Uhum.
E então eu fiquei bem surpresa, assim. E até vejo ela falando o quanto ela tem que estudar muito mais pra ela ser contratada, porque ela é mulher. Tipo, ela tem que mostrar muito mais capacidade e se mostrar ser muito melhor pra ter possibilidade de ter espaço. Então, é basicamente isso. Eu acho que a gente só chegou onde a gente tá porque a gente realmente teve essa necessidade de se esforçar e estudar muito mais. E ter que, tipo assim, não, eu sei o que eu tô falando. E mesmo assim, às vezes chega a galera, não, tu não sabe o que tá falando. Eu, não. A gente estudou um monte, a gente sabe o que a gente tá falando.
Várias vezes.
E o que tu pensa sobre isso?
Eu penso que a gente pode se ver lá na rua.
Que horrível. Eu
tô arrasando as mangas aqui agora, entendeu? E a gente vai lá na rua. Não. É que a gente tá tão habituado. A gente tá tão habituado que o homem é o cara que sabe, que o homem é o cara que resolve, que o homem é o cara que toma a iniciativa e que faz as coisas. Que as pessoas não estão tão dispostas assim, com naturalidade, procurar opiniões de mulheres. Mas eu vou te falar uma coisa. Uma vez me perguntaram ali, o pessoal ali do franchise me perguntou quem faz a melhor reunião de venda. Eu falei, ah, fulano. E o cara que me perguntou ficou ofendidíssimo. Ele ficou, nossa, como assim? Eu disse, não, é a fulana. Eu que tô aqui ouvindo as reuniões que vocês fazem todo santo dia. Ela tem o argumento mais redondo, ela abraça o lead, assim, ela abraça a pessoa que tá ouvindo elas de um jeito muito eficiente, muito mais do que ele não tem essa percepção, essa pessoa em especial que me perguntou.
Sim, sim, sim.
Não tem essa percepção, claro que tem gente que trabalha de formas diferentes, daí tem outras pessoas ali no franchising que atuam de outra forma, que também não tem esse perfil, por exemplo, de abraçar,
de tentar,
essa é uma abordagem diferente. Mas a reunião mais redonda, com certeza, é a dela. E aí foi aquele baque, assim...
Como assim?
E se for olhar, ela é uma das poucas mulheres ali do franchising em posição de liderança.
É a única, acho.
Eu acho que ela é a única.
Acho.
As outras, o que elas são? Elas estão na posição mais inicial lá de baixo, que é SDR.
A gente vem evoluindo muito com isso, né? A Ju Tescara teve aqui uns dias atrás e ela disse que conheceu programadora mulher. E eu até refleti sobre isso. Antigamente não existia. Era o programador, né? Hoje tem muita mulher programando.
Tem cargos que tu não consegue nem achar o feminino no LinkedIn. Tipo, por que que não tem opção feminina no LinkedIn? Porque são cargos que...
Alô, galera do LinkedIn. Vou atualizar aí.
Plantão LinkedIn. Vocês olham essa hashtag, tem uma menina que faz, o nome dela é Thaís... Eu esqueci. Mas coloca a hashtag plantão LinkedIn. É muito, muito engraçado.
Ele fala quer de dizer, memes do LinkedIn?
Várias coisas. Quer dizer, chefe não é pra olhar, tá? É só.
Chefe não.
Não é pra.
Mas é que também quando colocam mulheres em posições mais altas, também tem muito uma questão. Tem uma questão. Eu já me deparei com isso em outras empresas aqui, nunca. Mas de eu ser questionada sobre... Ah, por que que a tua unha tá ruída? Ou coisas assim. E isso são coisas que eu nunca vi um homem ser questionado numa posição alta. Então, são várias coisas pequenininhas que a gente passa no dia a dia que, assim, que falam, tá, ok, eu vou ter que me mostrar cada vez mais o que eu posso pra essas pequenas coisas não serem relevantes.
Isso era um teaser do nosso próximo episódio, da próxima vez que a gente vai participar, porque eu posso falar 82 horas sobre isso. Então.
Pode ser. Como o Matheus costuma dizer, fica um gostinho de quero mais, né?
Fica um gostinho de quero mais, até porque o pessoal aí já é tarde da noite, o pessoal já tá em clima de sextou, mas é interessante, muito bom o Douglas trazer esse tema. Porque na época que vocês estão aqui, que vocês são aí meus colegas de trabalho, mas realmente a Estúdio Fiscal está em boas mãos do marketing, porque eu falo isso com tranquilidade, porque eu, como sou também da parte de graduação de marketing, e já trabalhei em outras empresas, setores, eu conheço um pouco o mercado, claro, não sou nenhum especialista, mas conheço um pouco o mercado, e realmente dá para ver assim, no olho da Stephanie que ela tem visão e estratégia, dá para ver no olho da Ana que ela tem ambição por escrever e gosta de escrever.
Muitos livros lidos.
Então, realmente, o marketing desse fiscal tá em boas mãos.
É bem isso mesmo. São duas profissionais que a gente olha e vê que, pô, passam confiança e que elas estão fazendo o trabalho correto, né?
Passam confiança.
Isso é bem legal.
E passar confiança também é totalmente atrelado à comunicação, né? Porque tu tem que passar a credibilidade. E até falando, voltando um pouco, que a gente tava falando sobre formalidade ou informalidade no ramo de vocês. Mas eu vejo que a cópia ali também dá uma informalidade, mas eu acho que faz parte do jogo. Que nem a Ana fala, a Ana, enfim, a escrita da Estúdio Fiscal da Geração de Conteúdo do Instagram, fala bastante, participar da trend, uhum. ou de coisas assim que mais jovens do Instagram, de Reels, mas vocês também implementam essa linguagem e não descartam. E eu acho que esse é o caminho.
Cara,
também.
Isso é a coisa mais difícil do universo. Porque às vezes eu vejo um Reels assim, porque a Ana é uma pessoa que ela trabalha 24 horas porque ela trabalha comigo, né? Daí meia-noite eu tô mandando mensagem pra ela. Mas é tipo assim, eu mando um Reels pra ela e falo, tá, como a gente vai adaptar isso aqui? Porque a gente tem que usar, tá bombando. Daí eu fico batendo cabeça, daí a Ana chega, fala, e às vezes eu falo, não. Vamos fazer assim, daí a gente conversa, a gente fala, não vai funcionar. Daí a gente faz e funciona muito. Tipo, os nossos Reels são o que dão mais resultado.
E botaram até o diretor comercial pra fazer isso aí.
Eu vi.
Mas ficou legal, ficou criativo. Ah.
Sim, quando o pessoal falou que gravou, eu fiquei, caramba, vocês conseguiram fazer ele gravar?
Não, ficou super bom, ficou muito bom. Ficou super bem feito.
Legal. E voltando assim ao assunto de marketing, né? Para quem está assistindo a gente, pô, começou a estudar por conta ali no YouTube, ou ver um Ícaro de Carvalho, por exemplo, e tal, que dica vocês dão para essa pessoa que está querendo iniciar a trabalhar com marketing? Não necessariamente com copy, mas no setor de marketing em si.
Eu, pelo menos o caminho que eu fiz, que eu acho que é o mais, procura uma oportunidade numa agência, entra como social media iniciante, porque ali tu pega a base. Vai pegar a base do que é marketing e daí dentro disso tu vai conseguir ver, tá, eu gosto disso, e vai se desenvolvendo dentro da área. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Eu, tanto que eu era uma péssima social media, tá? Ainda não devo ser muito boa. Mas foi ali que eu peguei a base de como funciona, de qual caminho eu queria seguir. E então, iniciar tendo suporte de profissionais melhores, iniciar como ou um assistente, ou um estagiário na área, dentro de uma agência, uma empresa, é bem importante, assim.
Eu acho que tem que botar a cara. Eu vou falar aqui um segredo. Um segredo.
Ó, isso é um corte. Isso é um corte depois aí, alô, produção. Vamos cortar esse trecho. Pra
cortar só essa frase, em contexto.
Subir no YouTube.
Tem que botar a cara.
Tem que botar a cara. A minha primeira vaga, onde eu comecei a trabalhar com copywriting, eu nem sabia o que era copywriting.
Não façam isso, que daí a gestora vai lá. Cancela o corte. Chega os inglês avançado dos currículos.
Independente do cargo e da função, a expertise vem com a prática, realmente.
Não,
né?
Com certeza, não tem.
É por isso que eu tô falando, tipo assim, às vezes a gente tá olhando uma vaga lá e aí tem, os requisitos são X, Y, Z, etc. E aí a gente não tem XYZ, a gente só tem X. Ou às vezes a gente tem X e mora do lado da empresa. Pega e vai. O não tu já tem, né? Aquela velha história dos vendedores, o não tu já tem. Então pega e vai, e aí às vezes dá bom. Às vezes em que eu mais funcionei numa coisa, eu consegui me desenvolver, consegui aprender, foi nas vezes em que eu botei a cara, porque eu não tinha, às vezes, nenhuma das qualificações. Eu simplesmente fui lá e falei assim, eu quero tentar isso aí.
Mas
aí
teve azar, atitude. Então. E a atitude importa muito.
Uma das nossas últimas contratações foi assim. A guria falou, olha, não sei, mas quero muito. Cara, eu contratei ela por causa da vontade. Ela foi a pessoa que eu mais vi com vontade de fazer o bagulho acontecer. E eu tô apostando alto, hein? Espero que tenha bom. Olha aí.
Boa. Mas legal, legal. E é exatamente sobre isso, né? É transmissão de confiança, né? E a atitude, então... Porque aquela coisa a gente vê no brilho da pessoa, né? No olhar da pessoa a gente já sabe se ela tá determinada ou não.
Exato. Cara, tu pode ter o melhor profissional do mundo trabalhando pra ti. Se ele não tiver com vontade de fazer o teu negócio crescer, não vai adiantar, tu não vai ter não resultado vai com ele. Tu não vai conseguir tirar o melhor dele. Então, assim, tu tem que ter um ambiente um ambiente bom e ter a sensação de quem tá ali, que é muito tá ali. Então, se tu... Não importa o quanto tu te esforce pra fazer um negócio bom, se a galera estiver fazendo mal, como sem vontade, ou tu não tendo, gerando pra eles a vontade de fazer a empresa crescer com ela, não vai ter sentido isso. Então, contrate pessoas com vontade, o que tu tiver pra ensinar, tu ensina dentro. A pessoa, claro, tem que ver se a pessoa tem um pouco de feeling pro negócio, né? Não adianta nada...
Ter só vontade.
É.
Mas tu falou um negócio que me fez refletir aqui rapidamente, do ambiente. Isso é bem importante, né? Eu trabalhei em várias empresas já que... Cara, entrou aí, Douglas, pega o notebook aqui e te vira. Boa sorte. Cara, isso é horrível. É horrível. Então, tu propiciar um ambiente adequado, dar um suporte para a pessoa trabalhar, se desenvolver, ter um onboard quando ela entra na empresa, para aí sim soltar ela para trabalhar, é bem importante, até pro decorrência do sucesso dela na empresa, né? Porque pode ser que seja um puta profissional, muito bom, qualificado, com experiência.
E tu não desenvolveu.
Mas tu não desenvolveu ele porque tu não deu um suporte adequado quando ele entrou, né? Então isso é bem importante pro sucesso na decorrência e longevidade dele na empresa, né?
É, isso é bem importante. A minha primeira experiência profissional foi meio nisso, assim. Me contrataram pra ser uma coisa e quando eu vi eu tava fazendo social media, sendo que eu nunca nem tinha visto falar sobre, tipo...
Mas aceitou o desafio e foi?
Aceitei e fui demitida também, né?
Porque... Faz
parte do processo. E daí, eu tive muita sorte de encontrar uma grande mentora na metade do caminho, assim, que onde fiquei mais de 2 anos, quase 3 anos com ela. E ela me deu uma grande base, assim. Mas foi uma hora que eu percebi que tudo que ela podia me ensinar, ela já me ensinou e eu tinha que ir pro mercado. Foi onde eu tive novos desafios, encontrei empresas maiores pra trabalhar. Mas só a partir quando eu senti confiança de que eu tinha uma base sólida que eu fui tentar me especificar em alguma coisa. É igual o conhecimento em T, né? Então, tu tem que ter aquela superficialidade, tu tem que entender de tudo, conhecer, ter uma base forte pra te conseguir se especializar em alguma coisa.
Show de bola, gostei. Conhecimento em T, bacana.
Muito bom, não conhecia essa daí. Muito legal mesmo. A gente costuma também falar bastante dos livros, né? E pedir pro pessoal
verdade.
Dicas de livro, mas só que a gente falou também no meio do caminho sobre vários, né? Então, não sei se tem um outro que... A Ana falou mais dos livros, mas a Stephanie, tem algum outro, assim, que de bate-pronto tu... Mas já que a gente tá falando um assunto mais focado de marketing, assim, pro profissional marketing. De marketing.
É, leitura obrigatória, assim, que tu recomenda pra alguém.
Criatividade S.A., que é bem bom. E eu adoro... O que eu gosto de estudar são empresas de produção de cinema, tá? Porque são as empresas que geram maior capital, são empresas que mais geram dinheiro. Então, tem um livro bem antigo, ele é de 2008, que é Fábrica de Sonhos. Eles falam sobre todas as empresas, tem Warner, eles falam quanto elas produzem de dinheiro e como funciona a parte criativa dentro delas.
Melhor.
Porque são a indústria mais criativa que a gente tem e consegue fazer um marketing absurdo, né? Tanto que a gente vê o quanto a bilheteria só aumenta cada ano.
É impressionante. Nunca eles ficam pra trás, né? Eles
nunca.
Sempre se atualizam.
É absurdo. Tanto em questão de tecnologia, eles conseguem cada vez mais estar tecnológicos em relação a efeitos. E quanto eles conseguem adaptar o conteúdo pra qualquer público, assim. Tu vê uma mesma emissora produzindo todo tipo de filme. A mesma indústria de cinema. Então, tu consegue ver produzindo desde a Disney, o maior exemplo hoje, né? A Disney era um parque, hoje é a maior produtora de conteúdo audiovisual.
Sim. Então, e cinema tem muito marketing, né? Hoje um filme faz uma estratégia de lançamento que é marketing puro, né?
Exato. E eles fazem o marketing de guerrilha, né? Que é o único... É empresas que mais têm condições financeiras de fazer marketing de guerrilha. Dificilmente tu vai encontrar outros canais que tenham tanta verba pra isso.
O que é marketing de guerrilha, pessoal?
Marketing de guerrilha são marketing que tem intervenção com as pessoas. Aquele marketing que é em ambientes públicos, sabe? Aquele marketing que envolve... Fala, então, McDonald's faz bastante, várias outras empresas que
eu
tem.
Eu entendi que McDonald's às vezes tem lá em São Paulo, normalmente aqui não. Que é batatinha por R$1. Ou às vezes eles fazem batatinha grátis, inclusive. E aí tu só passa no drive-thru e pega tua batatinha. Isso é marketing.
E também, e quando faz intervenções. Tem uma vez, eu fiz uma campanha pra um cara que ele queria fazer um prédio. Eu falei, meu... Quem é teu público? Ele falou, meu público é quem passa aqui na frente. Então, quando eles passam aqui na frente, eles vão ficar olhando para um lado, para um prédio de construção. Eles vão olhar para o chão, porque eles estão caminhando. E a gente adesivou toda a calçada. Então, tipo, era impossível eles não verem que o prédio estava sendo construído ali. Então, são coisas assim... Tem como tu fazer com baixa renda, né? Mas é muito legal quando tu vê uma empresa que tem... que tem suporte para fazer marketings grandes e fazer essas intervenções.
Mas deixa só eu trazer uma que eu lembrei agora. Eu não tenho certeza se isso é real, tá? Mas eu já li em vários lugares, várias vezes, que quando o Red Bull começou, eles não tinham dinheiro pra fazer marketing. Eles não tinham como se lançar como uma grande marca, que era o que eles queriam ser. E aí eles foram até um evento de esporte, que é o Red Bull se associa bastante com marca de esporte.
É o público total deles.
Pegaram uma lixeira e jogaram um monte de latinha vazia amassada. Mas um monte, assim, tipo, transbordou muito a lixeira. E aí as pessoas olharam aquilo e pensaram, nossa, esse produto é muito bom, eu também quero. E daí elas foram comprar quando na verdade eles gastaram a lata, né? A lata.
Isso é genial.
E eu não sei se isso é real, porque tipo assim, parece tão... A ideia é tão redondinha, tão boa que ela... Não
isso
sei.
É
mas tem uma
propaganda. Eu já vi várias vezes.
Tem uma propaganda da Coca-Cola que é genial. Não sei se é da Coca-Cola ou da Pepsi. Enfim, que o cara vai numa caninha e compra uma lata de Coca-Cola ou Pepsi, não sei. Mas que é pra usar de degrau pra conseguir comprar
sim.
Coca-Cola.
Ah, sim, sim. É que ele tira, bota as moedinhas daí.
Ele tira duas latas, Pepsi, bota e sobe em cima das latas, né? Pra alcançar
duas latas de Coca-Cola pra pegar. Porque a gente sabe que nunca vai acontecer.
É. Sim, mas é legal ver o quanto tu pode fazer qualquer coisa. O marketing permite tu fazer absolutamente qualquer coisa. Tanto que a Red Bull hoje consegue. A Red Bull é uma das únicas empresas que tudo que ela investe em marketing, ela tem retorno financeiro pra ela. Então, qualquer ação dela, qualquer ação traz retorno. E eles hoje tem vários carros de corrida com o logo deles. Imagina, são segundos. São segundos. E funciona. Porque quanto pensa energético? Red Bull te dá asas, tipo, o Merchandise ele está tão fixo na tua cabeça que.
Sim.
É impossível.
O posicionamento deles tá muito claro.
Só que até eles chegarem aí foi um longo caminho, é isso que as empresas têm que entender. Tu não vai nascer uma Red Bull.
Exato, a Red Bull antigamente era motocross o foco deles. Aí depois corrida. Hoje em dia a Red Bull tem mais de 10 times de futebol espalhados pelo Brasil, que eles compram times de futebol. Hoje no Brasil existe o Red Bull Bragantino.
No Brasil inteiro tem. Na Fórmula 1 também
tá Red Bull. Agora não consigo lembrar, não tenho certeza se foi Red Bull. Se eu te falar errado, tá tudo certo. Tá. Mas o Medina, ele tinha medo de altura. Cara, surfista tem medo de altura. O que a Red Bull fez? Botou ele pra pular de bungee jump. Não sei se é aquele que tu pula com a corda.
Bungee jump.
Pra pular. E daí, tá, não podem colocar o logo dele em nada. Porque eles enveloparam a corda inteira. Então, tipo, todo mundo queria ver o cara perder o medo. E a Red Bull tava... Entendeu? Então, às vezes, é tipo, tua marca está estampada, tu está fazendo alguma coisa com ela.
Tu deu o exemplo do cliente que adesivou a calçada, e tu falou, com orçamento é legal. E eu ia perguntar justamente sobre isso, de como fazer marketing sem orçamento, mas às vezes é só forçar um pouco a mente que surge ideias baratas, eu acredito, que são diferentes e funcionam, né?
E depende muito, assim, ó. Cara, tu não tem dinheiro, o que que tu tem que não custa dinheiro? Networking. Tá, tu tem um amigo, então, que tem uma cafeteria e tu tá vendendo um novo produto. Usa o ambiente dele. Então, eu acho que, assim, é muito de... Ah, eu quero fazer tal coisa, a pessoa vai muito fechada, eu quero fazer tal coisa. Vê o que tu tem, vê qual que é tua rede de apoio, vê qual que é teu amigo que é empresário que pode te ajudar. Não pede dinheiro pro cara, pede visibilidade, pede o ambiente dele, pede o que ele pode te dar de graça, que pra ele, talvez... Olha, eu vou estar oferecendo um produto novo e tô ajudando um amigo meu massa, legal? Então, é por esse lado.
Muito legal, muito legal. E eu fiz aqui as anotações dos livros, né, Douglas? Não sei se tu conhecia já alguns.
Não conhecia.
Muito legal mesmo. E a gente vai colocar também as redes sociais, depois aqui na descrição, das redes sociais da Estúdio Fiscal, assim como a página de vendas e franquias, né? Também que a Estúdio Fiscal aí tem inúmeras aí espalhadas em todo o Brasil. Então, acho que para liberar o pessoal para janta, acho que a gente pode já finalizar por aqui.
Tá na hora. E sexta-feira é dia de vinho, né?
Sexta-feira é um dia ainda mais frio aqui no Sul.
Imagina.
Não sei como tá aí nos outros estados, o pessoal tá nos assistindo. Mas muito obrigado novamente pela audiência de vocês. Deixa aí o seu like, que é muito importante. Curtir esse vídeo é muito interessante, porque o YouTube espalha e dissemina esse vídeo para outras pessoas que tenham interesse nos temas que a gente abordou aqui. Também inscrever no canal. Por favor, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda muito o nosso projeto, incentiva muito a nossa equipe aqui. A gente está fazendo aí conteúdos diários aqui nessa plataforma e outras também. Então, façam essas ações, esses CTAs aí que eu tô comentando com vocês, que vai com certeza nos ajudar.
E também compartilha com quem você acha que vai gostar desse conteúdo de marketing, que tá estudando sobre marketing,
quer entrar no
marketing, compartilha esse vídeo também, que as meninas trouxeram várias ideias geniais aqui hoje.
Exato,
eu acredito que vai ser
legal, de
grande valia para quem assistir. Eu acho que é isso, e agradecer também o tempo de vocês aí de estar sexta-feira à noite conversando com a gente, batendo um papo, mas foi muito legal. E também portas abertas aí para uma nova oportunidade. Qualquer novidade que vocês quiserem trazer também, só falar comigo, com o Matheus, com alguém do projeto aí, que portas abertas e estão sempre bem-vindas.
Tá bom? Obrigado,
obrigada meninas. Pelo convite. Sexta-feira 13, galera, se cuidem, não saem de casa.
Boa!
Verdade! Isso é um bom lembrete, sexta-feira 13.
Sexta-feira 13.
A Ana ficou a semana inteira me falando disso, agora ela esqueceu.
Esqueci.
Mas é isso aí, então. Tchau, tchau. Valeu, tchau, boa noite. Até segunda-feira, 19 horas, aqui no canal do YouTube.
Isso aí, até mais.
Valeu. 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 Valeu.